que é a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, as conexões continuam mantidas. A candidatura à definição é outro problema a ser resolvido. A Câmara Municipal faz nesta terça-feira mais uma edição do Fala JF. Fala JF é aquele programa em que a população é ouvida e também recebe serviços essenciais, como confecção de documentos, outras situações, por exemplo, como regularização do CPF, emissão de carteira de identidade, consulta à situação eleitoral. Só não faz título, porque título quem faz é a Justiça Eleitoral. Ademais, o prazo terminou agora no último dia 6. Mas também haverá emissão de segunda via. O Fala JF, que em princípio era realizado nos bairros, diante da situação de muitos bairros após as chuvas de fevereiro, ele está sendo realizado regularmente no Parque Alfit. Edição de hoje começa agora, deve ter começado, porque ele começou, estava previsto para 8 horas e vai até às 5 da tarde. Uma outra matéria que você vai encontrar no painel também, a privatização da Copasa, que é uma empresa de saneamento e também abastecimento de água, que não tem em Juiz de Fora, mas tem em vários municípios da região. Ela continua com outras etapas. Dois grupos, a Angeia e a Sabesp. Sabesp, que era a empresa de São Paulo, agora controlada pela Equatorial, eles se credenciaram para apresentar propostas na fatia majoritária. Por que que eu falo fatia majoritária? Porque o Estado, a despeito da privatização, ainda vai manter uma cota, mas não será majoritária, ele terá 49%. Essa proposta envolve os 51% que devem passar para o setor privado. Tudo vai depender também do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Luiz Fux, ele tinha em mãos uma ação direta de inconstitucionalidade da privatização. Houve quem entrasse com essa ação no Supremo, questionando a constitucionalidade da privatização. Então, Fux era o relator. Só que ele, em vez de dar uma sentença definitiva, ele simplesmente remeteu a matéria para o plenário. Então, só quando o plenário se manifestar, em termos de mérito, é que nós teremos desdobramentos deste processo. Essa aí, Cris, um abraço para você, abraço para os ouvintes, e fiquem agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM, Juiz de Fora, até às 10 da manhã. No programa de hoje nós vamos falar sobre tendências que unem comportamento, saúde, bem-estar e impacto social. No Casa Arrumada, o designer de interiores Luiz Henrique vai mostrar como as rochas naturais estão redefinindo os ambientes de alto padrão, trazendo sofisticação, autenticidade e conexão com a natureza para os projetos contemporâneos. Também vamos discutir um tema cada vez mais urgente, a relação entre trabalho e saúde. A psicóloga Ellen Moraes Senra explica como ambientes profissionais tóxicos, excesso de pressão e insegurança podem afetar diretamente o equilíbrio emocional e a qualidade de vida. No Pergunte ao Doutor de hoje, o ortopedista Igor Vieira fala sobre tendinopatia do manguito rotador. Vou repetir: tendinopatia do manguito rotador, isso mesmo. É uma das principais causas de dor no ombro, que pode comprometer movimentos simples do dia a dia e exige atenção para evitar a evolução do quadro. E ainda, a Associação Sopa dos Pobres completa 95 anos de história em Juiz de Fora. O presidente Daniel Salomão vai mostrar como o trabalho da instituição vai muito além da distribuição de alimentos, oferecendo acolhimento, capacitação, apoio social e transformação de vidas. Tudo isso a partir de agora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
As rochas naturais vêm ganhando cada vez mais destaque nos projetos de interiores de alto padrão. Mármores, quartzitos, granitos e pedras exóticas deixaram de ser apenas revestimentos tradicionais e se transformaram em protagonistas da decoração contemporânea. Mas junto da estética também surgem dúvidas importantes, né? Como escolher a pedra ideal? Quais tendências estão em alta? E como equilibrar luxo, funcionalidade, durabilidade? Quem vai falar sobre isso é quem entende. É o designer de interiores, Luiz Henrique. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo. Uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Tribuna no Ar.
Por que as rochas naturais voltaram a ganhar tanto protagonismo nos projetos de interiores de alto padrão, hein, Luiz Henrique?
Marcelo, a arquitetura contemporânea e o design de interiores vive um período de intensas transformações e mudanças. E a casa contemporânea, ela pede menos excesso visual e sim permanência. Permanência nas texturas, nos estímulos e nas sensações que esses elementos naturais propagam. Esses elementos que propagam a casa contemporânea têm história, identidade e principalmente a presença dos materiais naturais. E as rochas, esses materiais naturais, elas são protagonistas do design contemporâneo atualmente. E o que acontece? Quando você olha uma rocha, você já define a sua identidade com aquela rocha. E existe uma rocha, às vezes específica, entre aspas, para cada espaço da casa. Mas você tem que somar essa identidade com o espaço.
As pedras mais utilizadas atualmente nos projetos sofisticados e que diferencia cada uma delas, Luiz Henrique?
Marcelo, existem várias rochas que a gente pode citar como exemplo. O que eu acho interessante é que aquelas formas rígidas foram abolidas e as formas orgânicas entraram em cena para ganhar os interiores. Uma que eu acho super interessante é o quartzito damasco. Ele apresenta os tons terrosos, aqueles veios mais rústicos e um dourado aparente nas suas tramas.
Eu não me lembro de ter visto quartzito assim. Às vezes até já vi, não sei se sabia.
Ele é interessante. É. Ele é uma rocha metamórfica, ou seja, ele sofre. O quartzito sofre transformações climáticas e da temperatura da própria crosta terrestre. Então cada uma sai de uma maneira quando é extraída e levada para os interiores. Você pode, por exemplo, colocar na bancada de uma cozinha, numa ilha grande, num espaço mais amplo, e de repente naquelas ilhas monolíticas, que a ilha vai até o chão.
Sim.
A ilha vai até o chão. Eu acho super interessante também.
Outra coisa que eu queria te perguntar, você falou das cozinhas, por exemplo, mas as rochas naturais deixaram de aparecer só na cozinha, né? E banheiros também, né? Passaram a ocupar outros ambientes da casa.
Aí exatamente. Mas voltando esse quartzito, o damasco, você pode observá-lo numa paginação de uma parede, num painel, que é super interessante também, num lavabo, num hall de entrada e também em alguns elementos do mobiliário, como mesa, como uma mesa de apoio ou como outros objetos de decoração. Outra que é super interessante é o Calcata Viola Brasilis.
Calcata
Viola Brasilis. Ele é um mármore. Ele é um mármore super desejado. Ele deixa o ambiente mais assim como um protagonista, mais imponente. E ele pode ser utilizado também em peças do mobiliário. Mas pode ser utilizado num lavabo, numa cozinha, num banheiro. Ele tem o fundo meio branco, meio creme, meio off-white. E tem os veios meio bordô, meio terracota, meio violeta. É super interessante
diferente
também.
Diferente do Carrara.
É diferente do Carrara.
E falar
em Carrara, é o travertino rock face. Ele tem esse nome devido à sua superfície mais rústica.
Sim.
Sabe? E ele pode ser utilizado tanto no revestimento de uma fachada, sim, quanto numa paginação de uma parede ou em detalhes de uma casa. Ele é super interessante também. Ele traz aquela leveza visual, aquele apelo que você pode condensar, fazer o link com os outros elementos da casa. E tem uma pedra que eu acho muito interessante, que é a pedra Moledo. Você já ouviu falar?
Moledo, já ouvi, mas
é uma pedra branca de superfície irregular. Ela pode ser usada em contenção, ela pode ser utilizada também na fachada e revestir alguma parede dentro de casa.
Às vezes a gente até já viu em algum lugar,
exatamente,
mas não sabia.
E às vezes até no paisagismo.
É.
Eu acho super interessante essa presença dessas rochas naturais. E uma outra que eu acho interessante é a pedra Caco São Tomé. Ela é toda irregular. Você pode colocar na paginação de uma piscina, você pode trazer para o interior da residência. Eu já vi casas que têm a pedra São Tomé no chão, fazendo uma conjunção, até rimou com a madeira, né, com a tábua corrida.
Fazendo tipo um painel, né?
Coisa
no chão.
Hoje não sei como seria essa paginação, né? Mas eu já vi em casas mais antigas da década de 80 e de 90, em lugares mais quentes, porque ela absorve o calor. Ela é muito interessante também.
É, porque a São Tomé, somente, ela fica quente. Na beirada de uma piscina.
Na beirada de uma piscina, ela é colocada justamente porque ela é uma pedra mais amena para a borda da piscina, para tudo. E ela tem uma variação de cor muito interessante também. É bege, meio esbranquiçado, meio avermelhado. Então ela combina com todos os tipos, né, de projetos que você está pensando em fazer. E o que eu acho mais interessante é que essas rochas naturais, elas saem também da paginação e fazem parte do nosso mobiliário, que é muito interessante isso. Pode fazer parte de uma mesa, da estrutura de uma mesa, da base de uma mesa, da superfície de
uma cristaleira.
Mesa lateral. Também.
Tem uma cristaleira com mármore ao lado.
Então são a presença dessas rochas naturais que trazem mais identidade para o projeto. Você pode ver que esses projetos de alto padrão, todos inserem uma rocha natural atualmente. Eu acho que traz mais identidade, né? Propaga uma sensação de permanência, de identidade.
Sem dúvida. Agora tem um detalhe: combinar sofisticação e funcionalidade na escolha desses materiais. Existe uma pedra mais indicada para cada tipo de uso, assim? Como essas que você citou tantas aí?
Pois é, eu acho que quando você está fazendo um projeto junto com um profissional, você deve dispor para ele quais as pedras que você se identifica e assim fazer a sua seleção, se aquela pedra condiz com aquele determinado espaço. Não vai dar trabalho na manutenção.
Sim.
Se aquela pedra vai trazer aquela atmosfera que você necessita, de acordo com o seu projeto de interiores. Então existem N pedras, desde os quartzitos, desde os granitos, desde o mármore. Então existe uma infinidade. Então a gente focar em uma só, a gente fica muito limitado. Então a gente deve de abrir o leque.
E o Carrara tem um detalhe interessante, né? Que tem um ditado aí.
E o travertino também. Esse travertino Rock Face, ele é excelente, porque ele é irregular e ele tem aquele aspecto rústico, por isso que é o nome Rock Face. Devido à superfície mais rústica mais irregular. Então ele é excelente para você utilizar nos projetos atuais. Eu acho que dá uma bossa a mais, traz leveza e traz personalidade.
Deixa eu aproveitar só para quebrar o clima um pouquinho, que muita gente fala, né? Ah, a cara do pai ou a cara da mãe cuspindo e escarrado, né?
Não é?
O ditado correto é esculpido em Carrara.
Não é?
Que era o mármore utilizado para fazer esculturas.
Pois é, mas são os ditados populares que às vezes as pessoas interpretam, né?
Do jeito, batatinha quando nasce, como é que é? Se esparrama pelo chão.
Não é?
É batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão.
Olha, tá vendo?
Mas aqui, pra gente terminar, quais tendências em design interiores devem marcar os próximos anos quando o assunto tratasse de pedras naturais e materiais orgânicos, Luiz Henrique? O que que a gente pode esperar?
Olha, são os exemplos que eu citei agora. O calcata, a pedra moledo, o travertino, o quartzito damasco e entre outras tantas eu acho que vai predominar nos interiores e o seu interior vai ficar sempre contemporâneo, vai ser, vai durar.
Exatamente.
Vai te dar aquela atmosfera.
Durabilidade.
É, aquela atmosfera leve. Não cansa, né? Não vai cansar. Gente, pedra é pedra.
É.
Não tem como. Eu vejo projetos anteriores que às vezes as pessoas postam nas redes sociais, em casas da década de 80, da década de 90, são tão atuais. Só. Claro que de repente pode, precisa de uma repaginada.
Repaginada.
De um retoque no mobiliário, na iluminação. Mas a essência do local, quando usa aquela pedra natural, eu acho que fica assim, irretocável.
Luiz Henrique, design de interiores, tem dúvidas? Quer sugerir pautas? Luiz Henrique.
@IkDuarte ou mandando um WhatsApp aqui.
Também.
Para a Rádio Antena 1, para a produção. É só fazer a sugestão que estamos aí para poder
nós
responder.
Estamos aí, entre o nosso Instagram também, deixe lá seu comentário, sugestão se quiser, né? Porque as pautas do Luiz Henrique são sempre muito comentadas no Instagram da rádio, no nosso Tribuna no Ar, @TribunaNoAr. Deixe lá também.
E a gente, de repente, pode fazer até uma promoção de algum ouvinte, de repente, quem sabe tirar as dúvidas aqui com a gente, bater um papo. A gente não gosta de conversar, tomar um café aqui de manhã com a gente,
cafezinho,
né? De repente, quem sabe? Vamos pensar na proposta.
Vamos pensar na possibilidade. Valeu, Luiz Henrique, um abração para você. Até semana que vem.
Um forte abraço e até terça-feira que vem.
Tchau.
Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade. Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600 Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O trabalho ocupa um espaço importante na vida das pessoas, né? Além da renda e da estabilidade, também está ligado à identidade, ao senso de propósito e à construção de vínculos sociais. Mas quando o ambiente profissional se torna fonte constante de pressão, insegurança e desgaste emocional, a saúde mental pode ser profundamente afetada. Esse cenário levanta uma discussão muito importante: como encontrar equilíbrio entre vida profissional e saúde emocional num mundo cada vez mais acelerado e mais competitivo. Nós vamos falar sobre essa relação entre trabalho e saúde mental com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e saúde emocional. Ellen, bom dia, um prazer falar com você. Tudo bem, Ellen?
Bom Muito bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu.
Qual é o impacto do trabalho, Helen, na construção, assim, da identidade, da saúde emocional das pessoas?
É aquela velha história, né? O trabalho edifica o homem, não tem esse ditado?
Isso.
E é muito por esse caminho. A partir do trabalho, através do trabalho, é que é possível a gente conseguir o sustento, é que é possível a gente conseguir acesso ao lazer, à moradia, à alimentação.
Dignidade, né? Dignidade.
Exatamente, exatamente.
Pois é, agora, e essa questão da saúde mental, como é que entra nisso? Porque isso tudo é proporcionado a partir do momento que você está num trabalho que é prazeroso para você, né? Que lhe dê satisfação de fazer. Quando isso não combina, como é que fica a saúde emocional?
Sim, então primeiro a gente precisa atribuir o senso de utilidade, né? O trabalho contribui para a saúde mental quando ele faz com que o indivíduo se sinta útil e consiga ter acesso a essas coisas que a gente falou antes.
Isso.
Quando isso sai dessa trilha, o que acaba acontecendo é o adoecimento mental. E o que a gente tem visto tanto por aí, que é o burnout.
É.
Então, é o que tem amedrontado muita gente hoje em dia no mercado de trabalho.
Exatamente. A gente tem visto muitos casos de, não só de burnout, de ansiedade e esgotamento, que acabam relacionados, né? Ligados,
sim,
ao ambiente profissional. O que mais tem contribuído para esse cenário, hein?
A gente tem visto muitos quadros de assédio moral, de carga horária de trabalho que ultrapassam os limites mesmo do indivíduo. E também, né, as condições precárias do ambiente de trabalho. Então, tanto o processo, às vezes, do deslocamento da pessoa. Tem pessoas que passam 2 horas, em média, no trânsito para conseguir chegar no seu ambiente de trabalho. Quanto o ambiente em si, né? Tanto o tratamento dos pares, né, da equipe, quanto o que o trabalho proporciona ou deixa de proporcionar para essa pessoa.
Sim. Isso significa que estar empregado, mas infeliz ou constantemente pressionado pode adoecer emocionalmente uma pessoa. Então, de que forma isso costuma aparecer?
Com esses sintomas que você mencionou ainda há pouco.
É.
Quando a pessoa começa a ficar muito ansiosa, começa a ter mesmo aquela sensação de querer evitar o ambiente de trabalho. Quando só de estar se aproximando o horário em que precisa deitar para dormir, para no dia seguinte trabalhar, a pessoa já começa a ficar ansiosa, muitas vezes com taquicardia, tem aquela sensação de angústia, peito apertado, nó na garganta. Tudo isso já é um sintoma, isso são sinais de que esse trabalho está sendo muito adoecedor.
Quando já vai para o trabalho se sentindo indo para um matadouro, né?
Exatamente, exatamente.
Isso é
horrível. Não é mais uma coisa, eu estou cansado e aí eu não quero ir trabalhar. Não, é desesperador pensar em estar naquele ambiente.
No outro extremo, quais impactos psicológicos o desemprego prolongado pode provocar?
Depressão, com toda certeza.
Quanto
mais tempo o indivíduo passa desempregado, mesmo que ele ainda consiga ter durante um tempo o auxílio-desemprego ou que ele ainda tenha algum tipo de reserva, a pressão aumenta em cima dele, né? Então, assim, quando que eu vou conseguir arrumar uma nova vaga? Quando eu vou conseguir me recolocar? Será que eu vou conseguir dar conta das contas do próximo mês? E essa sensação também atrelada ao senso de inutilidade, ou seja, eu não sou bom o suficiente, eu não me encaixo no mercado e por isso não consigo uma recolocação, acaba fazendo com que esse indivíduo possa deprimir. Então, além da ansiedade, né, da antecipação de quando isso vai acontecer, é normal que esse humor fique rebaixado, que a pessoa se sinta ruim mesmo, inferior e, consequentemente, mais depressiva.
O evento traumático da pandemia proporcionou muito essa situação, né, Helen? Porque muita gente ficou fora do mercado de trabalho e eu sei de pessoas que até hoje não conseguiram recolocação em função de tantos problemas que aquele impacto causou na vida do cidadão, né?
Exatamente. Foi um período bem conturbado para todos, com certeza, mas muita gente foi mandado embora, foi demitido, muitas empresas fecharam. É. E com isso as pessoas precisaram reinventar o seu sustento. Mas até chegar a esse ponto de você entender que, ok, eu não estou conseguindo por esse caminho, vou tentar ir por outro, demora muito. É. Né? Fora, claro, a gente passou por um período pandêmico que foi desesperador, a gente não sabia se viveria, se morreria, enfim.
Pois é.
E isso também trazia muito desespero. Que adianta estar dentro de casa, mas eu não poder garantir a alimentação? Eu não poder saber quanto tempo eu vou poder garantir o sustento.
Né? Exato. Ô Helen, aproveitando o seu conhecimento, eu gostaria de te perguntar como diferenciar um momento comum de estresse no trabalho de um quadro mais sério como burnout ou adoecimento emocional?
A gente sempre parte do pressuposto do prejuízo. Isso para qualquer tipo de transtorno mental ou psicológico. E com o burnout não é diferente.
Sim.
O que a gente sempre associa? O cansaço, a pressão, o estresse normal do trabalho, ele passa com o descanso. Então, chegou o final de semana, você foi fazer suas coisas com sua família, com seus amigos, foi curtir, você relaxa, você descansa e você não fica com aquela sensação. Quando a gente está falando do burnout, nem nos momentos de lazer a pessoa consegue relaxar, descansar e ficar tranquilo. Então, esse é o principal sintoma, né? Uhum. Sinal de alerta. Se você percebe que nem nos momentos que teoricamente seriam de descanso você consegue se livrar desses sintomas, aí já é o sinal para você procurar ajuda especializada.
A gente ouve muito que nem aquilo que te dava prazer anteriormente você consegue aproveitar mais. É verdade isso, Eli?
É verdade. Inclusive, as pessoas tendem a evitar.
Evitar,
então,
né?
Aquilo que elas podem fugir, né? Mesmo compromissos sociais, festas, coisas que geralmente elas curtiam, elas tendem a evitar porque é exaustivo. Ela tá exausta. E é uma exaustão que ela vai além do corpo, ela é mental. Então, só de pensar em gastar energia com qualquer outra coisa, a pessoa não quer mesmo. Então, tende a evitar. E quando vai, não consegue aproveitar.
Para quem vive um ambiente tóxico, mas ainda assim não consegue sair do emprego, porque não pode, dependência financeira, enfim, ou não vai conseguir fazer outra coisa, ou não vai se adaptar a outra coisa, para esse tipo de pessoa, quais estratégias você sugere ou podem ajudar a preservar a saúde mental, hein?
Aí é aquilo como eu faço com os meus pacientes, né? Tem alguns pacientes com quadro de burnout e que não podem mesmo se desvencilhar daquele emprego. E aí, qual é a orientação? O tratamento psiquiátrico, pelo menos temporariamente. O acompanhamento psicológico, no caso, eu sou especialista cognitivo comportamental. Então, nós trabalhamos essa questão da percepção do trabalho, da percepção do sofrimento e da ressignificação do que é possível ressignificar. Né? A gente não vai ficar tentando fantasiar ali em cima. E, claro, tentando sempre inserir situações de maior prazer nos intervalos do trabalho, para que essa pessoa consiga ter o mínimo de equilíbrio.
Exatamente. O trabalho cognitivo, comportamental é fundamental, né? Porque, pelo que me consta, não sei, acho que nem fármacos resolvem o problema no caso do burnout, né?
Não.
Os
fármacos, é como com qualquer problema, tá?
É.
Os psicofármacos, eles vão agir como se fosse, assim, uma dipirona. Vamos pensar assim, eu vou tratar ali, mas eu não tô ajudando a calma.
Alivia, mas não resolve, né?
Exatamente.
É isso aí. Por isso que é importante a terapia, o acompanhamento psiquiátrico, a terapia cognitivo-comportamental, um psicólogo, enfim... Esse tipo de situação exige esse tipo de tratamento, né?
Sim, exige. É necessário.
Ô Helen, eu quero agradecer imensamente sua participação. Um prazer enorme falar contigo. Obrigado pelas dicas, pelos esclarecimentos. Um forte abraço para você e até uma próxima.
Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. É direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada
trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Pergunte ao doutor, com o Hospital Monte Sinai.
Dor ao levantar o braço, dificuldade para executar tarefas simples do dia a dia e desconforto que piora durante a noite podem ser sinais de um problema muito comum. A tendinopatia do manguito rotador. Não se assuste com o nome, não. Não, é isso mesmo, tendinopatia do manguito rotador. A condição afeta os tendões, responsáveis pela estabilidade, pelos movimentos do ombro, e está entre as principais causas de dor nessa região, atingindo tanto pessoas sedentárias quanto atletas de alto rendimento. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre sintomas, tratamentos, avanços no cuidado com essa lesão com o médico ortopedista Dr. Igor Vieira. Dr. Igor, bom dia, é um prazer falar com você, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Prazer é meu.
Doutor, o que é exatamente, para esclarecer esse nome estranho, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido, mas... tendinopatia do manguito rotador, e por que ela é tão comum?
Vamos quebrar a palavra para ficar fácil de entender.
Vamos.
Então, tendino, tendão,
isso.
Patia, doença. Vários níveis, desde tendinite até o rompimento. Eu gosto de explicar o manguito rotador como se fosse uma camisa. Então, pensa que ela é uma manga que cobre o seu braço, que te dá os movimentos de rotação. Então, o manguito rotador nada mais é do que tendões que fazem uma manga sobre o seu ombro, como se fosse uma camisa, uma vestimenta, sim, que vai permitir que você faça os movimentos de rotação. E puxando a segunda parte da pergunta, ela é extremamente comum por causa de... tem uma área de um tendão que fica na parte de cima, que chama o supraespinhoso, que é o mais comum, que dá tendinite, que ele tem uma zona que não chega sangue muito bem. Então, conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo atrito, movimentos de repetição, atividades físicas, trabalho, ele vai tendo uma isquemia crônica. E justamente esse é o que dá mais lesão.
Olha só. Essa parte aqui de cima em que você está se referindo?
Isso, como se fosse a parte de cima da nossa manga aqui. A gente chama o supraespinhoso porque vem superiormente à espinha da escápula.
Entendo. Quais são os principais sinais de alerta, doutor, que indicam que a dor no ombro merece uma investigação mais detalhada por um médico, por um ortopedista, por exemplo?
Eu sempre recomendo 3. Então, se você passou de 2 para 3 semanas tomando remédio, se medicando e não está melhorando, e você começa a perceber perda de força, perda de movimento. E o principal sintoma é aquela dor noturna. Você vai dormir, você tem dificuldade para dormir e muitas vezes você desperta à noite por causa da dor.
Sei. É porque eu já ouvi isso de vários ortopedistas que dizem: dor não é comum, não é normal você sentir dor. Tá certo que às vezes você faz um determinado movimento que, né, desencadeia algum tipo de dor, você toma analgésico e melhora. Mas é como você explicou, se persistir, não continue tomando analgésico, procure um especialista. É o mesmo caso nesse processo aí, a mesma coisa. Vale para isso também.
Perfeito. É como se fosse uma comparação, a tua vida é um painel de carro. A dor é acender um alarme no painel. Tem alguma coisa.
É.
Tem que ir no mecânico para dar uma olhada.
Exatamente. Atividades repetitivas, esportes que aumentam o risco desse tipo de lesão, quais seriam? Quem está mais vulnerável a esse problema? Porque eu citei aqui atletas de alto rendimento, a gente deduz que atletas de alto rendimento estão treinando com muito mais intensidade. Por que eles também passam por esse processo?
São duas frentes. Imagine o seguinte: o sedentário, ele vai ter uma lesão porque o corpo está muito pouco condicionado.
Tá.
Então é quase uma reação degenerativa pura. O alto atleta, o cara de alto rendimento, é aquele que faz as doses suprafisiológicas de exercício, que recruta muito mais, ele vai acabar tendo um tendão saudável, uma musculatura saudável, mas uma carga suprafisiológica, algo que o corpo, eu brinco, até meu pai teve uma lesão parecida, o atleta, ele é um título, você não é atleta por resto da sua vida, você vai pagar um preço. Então, normalmente, esse preço vem às custas de algumas lesões músculos esqueléticas.
Entendo.
Vai ser um evento específico, vai ser um movimento específico, ou vai ser um evento microtraumático, por exemplo. Mas, para deixar bem claro, bem fácil de pegar, toda hora que o teu cotovelo sair do teu tórax e chegar perto da tua orelha, esse tendão vai ser recrutado. Então, todo movimento acima da cabeça, acima da cintura escapular, se feito errado, do mal condicionado, vai dar eventualmente uma lesão ao longo dos anos.
Eu gostaria de saber também o seguinte: a gente sabe que muitas pessoas negligenciam, como dissemos agora há pouco, tem pessoas que sentem dores e acabam se acostumando com ela e larga para lá, toma um analgésico, melhora dois dias, aí toma outro. As pessoas que convivem com dor no ombro por meses, acreditando ser algo passageiro, que o analgésico resolve, há riscos, existem riscos mais sérios se você adiar esse tratamento, adiar a procura de um especialista. O que que pode piorar nessa situação, doutor?
Marcelo, essa é a minha luta diária. Digo isso para evitar uma cirurgia. Hoje o meu consultório, ele é focado em pegar pacientes antes de eu ter uma ruptura completa. Tá? Então, se a gente consegue, existem fases, é uma sequência lógica de história natural da doença. Então, você começa com uma inflamação, essa inflamação cronifica, o tendão degenera, depois ele começa a rasgar uma parte, depois ele rasga total. E se você, durante toda essa etapa, você ainda não procura um atendimento, vai virar uma artrose aí, que vai te levar para uma prótese.
Aí não tem.
Então, a minha briga, a minha luta diária é pegar o pessoal na fase de inflamação ou degeneração, ou quando rompeu parcialmente. E isso é primordial. Acendeu o painel no carro, tô com dor, passou um tempo,
pronto, atendimento. O que há de tratamentos mais modernos, além da fisioterapia e dos anti-inflamatórios tradicionais hoje? Como é que funcionam essas abordagens?
Fisioterapia, ela é extremamente necessária, só que tem que ser perfeitamente conduzida. Então, a gente tem muita fisioterapia sendo feita também de maneira
de forma
regular,
errada, né?
Ou sem programa lógico. A gente precisa de um fisioterapeuta na ponta de excelência que conseguir cuidar. E para mim, esse é o padrão ouro. Tem que ter isso, isso é o mínimo, tá? Se a gente for pensar, quando a gente tem uma lesão estrutural, tendão degenerado, uma ruptura parcial, hoje, com o advento de procedimentos guiados, então a gente pode colocar um anti-inflamatório, um lubrificante, fazer alguma estimulação regenerativa para a gente cicatrizar esse tendão. Então, no meu arsenal atual, laser de alta intensidade, terapias de onda de choque, infiltração guiada por ácido hialurônico, minha mãe hoje tem uma lesão parcial do tendão, que eu consigo conduzir sem cirurgia.
Sem cirurgia.
Então, isso para mim é a maior realização, você poder cuidar da sua própria família principalmente fazer alguém evitar uma cirurgia.
Exatamente. Agora, no caso, vamos então, só para a gente finalizar aqui, no caso da cirurgia, tem que ser feita, não vai ter jeito. O paciente chega aí no seu consultório, ó, não tem jeito, é a mesa de cirurgia, enfim, quando ela é necessária. Quais são os avanços das técnicas minimamente invasivas que trouxeram para a recuperação desses pacientes, doutor?
Marcelo, padrão ouro para mim hoje, cirurgia por vídeo.
Por vídeo.
Tá? Âncora em dupla fileira, o que, que é isso? Antes, imagina que você tem um tênis e você tem que dar um nó, certo? Hoje a gente consegue fazer essa cirurgia quase como se fosse colando, fazendo um velcro por cima.
Ah,
a gente consegue apertar melhor o tendão, dá mais estabilidade na fixação. E a terceira etapa, digamos assim, do mais alto nível que a tecnologia pode te entregar hoje, eu faço uma associação até com o pessoal do agro. Como se eu fixasse o tendão, plantasse ele ali, e a gente pode colocar um adubo. Esse adubo a gente fala da medicina regenerativa, que é o aspirado de medula óssea. Eu basicamente terminei a cirurgia, apertei o tendão no lugar, eu consigo colocar as células-tronco que a gente extrai da medula do paciente, justamente para aumentar a chance de cicatrização desse tendão.
Que maravilha.
Ainda é algo teórico, ainda é algo que não tem muita evidência científica, mas vamos colocar numa balança ali, o dano que eu causo é zero e o potencial pode ser gigante. Então, cirurgia por vídeo, dupla fileira, medicina regenerativa.
Exatamente. Muito interessante. E vivos os avanços da medicina, né, doutor Igor? Que maravilha, viu? Se não era placa, era não sei o quê, prego, enfim, colocava para poder regenerar isso. Hoje não tem nada disso, né, doutor?
Os últimos 25 anos foram fantásticos aí para a medicina, principalmente cirurgia do ombro.
E serão mais ainda daqui para frente, com certeza, graças ao trabalho de vocês. Doutor Igor, eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade em falar conosco, seus esclarecimentos e orientações. Um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigado pelo espaço, Marcelo. Bom dia para você, excelente trabalho aí.
Oi, obrigado, tchau.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa, você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Há 95 anos, a Associação Sopa dos Pobres faz parte da história de Juiz de Fora, elevando acolhimento, dignidade e esperança para quem mais precisa. Muito além da tradicional distribuição de alimentos, né? A instituição desenvolve projetos sociais que impactam diretamente a vida de crianças, idosos, famílias em vulnerabilidade e pessoas em processo de reconstrução pessoal e profissional também. Nós estamos recebendo aqui para falar um pouco mais desses 95 anos de história, claro que ele não está lá há 95 anos, mas é atualmente já há algum tempo, né? É, o presidente da Associação Sopa dos Pobres, para falar sobre esses projetos que transformam a vida de todos em todos os dias, o Daniel Salomão. O Daniel, é um prazer enorme receber aqui você mais uma vez, e principalmente para falar de uma entidade que está completando 95 anos de história. Tudo bem com você? Bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar de volta aqui.
Me fala, quando as pessoas ouvem o nome Sopa dos Pobres, muita gente pensa apenas na distribuição de alimentos, principalmente se passar ali daqui a pouco, a partir das 10h30, 11 horas, né? Isso, que é. O pessoal se aglomera ali, mas hoje a atuação da instituição vai muito, muito além disso, não é verdade?
Sim, é verdade. Já há alguns anos a gente tem aumentado a preocupação com a promoção daqueles que frequentam a Sopa dos Pobres, né? Promoção em que sentido? No sentido do apoio emocional, no sentido da orientação, né? No sentido da formação profissional, né? Para que essas pessoas, aqueles que desejam, possam se reintegrar, né? À sociedade, ao mercado de trabalho. Oferecemos também apoio na área de saúde, né? Então, fornecimento de óculos, tratamento odontológico, né? Oferece também apoio, né? Àqueles que estão em situação de dependência química, tanto para internação voluntária, quanto para rodas de conversa e daí por diante.
É muito interessante o trabalho de vocês. Esses 95 anos de história, qual é o significado, Daniel, dessa trajetória para a cidade? E quantas pessoas são impactadas atualmente por esses projetos que vocês estão executando lá?
Olha, o nosso projeto mais antigo, né, que é o de segurança alimentar, atende já há um bom tempo a uma média de 200 pessoas por dia, né, que chegam lá 10h30, 11 horas, tem o seu almoço, né? Com os custos desse projeto mais recente, né, o projeto Reintegrar, a gente, para ter ideia, já formou quase 800 pessoas, né? Em cursos que vão da área de beleza, na área de saúde, né? Como cuidador de idosos, área de portaria, vigilância, manicure e outros que a gente vai fazer.
Isso é muito importante, porque as pessoas não têm noção. As pessoas, é o que eu estou falando, as pessoas passam ali nesse horário e veem ali aquele aglomerado de pessoas que vão ali para se alimentar. Tem gente de todo tipo ali, né? Todo mundo, né, que está nessa situação de vulnerabilidade, a gente fica olhando, mas além disso tudo, tem todo esse trabalho. Você já falou, formou quase 800 pessoas em vários segmentos. Isso é muito significativo para a cidade. E eu sei que vocês constantemente têm tido dificuldades para manter esses projetos. Ou eu estou enganado?
Não, o que é importante, né? A gente mantém esses projetos, mas graças à doação das pessoas.
Aí.
Né? Se a gente, a partir de um determinado momento, não tiver doação, não tem mais projetos. Né? Então, claro, que eu tenho aqui só agradecer o apoio que a comunidade Juiz de Fora tem dado esses anos todos, né? Mas é algo que tem que prosseguir, né? Então a gente confia nisso.
E tem mesmo, porque não tem nenhum incentivo de entidade governamental nenhum, né?
Não.
Nenhum. Para vocês terem uma ideia, hein? Aí, seus vereadores, deputados, tá? Olha o trabalho, são 95 anos de história, hein? E não é qualquer alimentação que é servida ali, é um arroz com feijão, um macarrão, qualquer coisa. Tem todo um preparo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, da nutrição, da preocupação de nutrir essas pessoas e do que é servido ali e de que forma essa comida é tratada, esse alimento.
Sim, é uma equipe muito grande, né? Então a gente tem a cozinheira ali com muita experiência, mas a gente também tem o apoio de nutricionista, né? Que vai elaborar um cardápio o melhor possível a partir do que a gente recebe, né? Então, a partir dos legumes, da carne que a gente tem lá, né? Essa nutricionista vai elaborar o melhor cardápio possível e é uma refeição, como você colocou, não é algo que você simplesmente entrega, né? Você faz, mas você entrega com carinho, você carinho. Olha para as pessoas, né? Entende que as pessoas não precisam também só daquilo, né?
Exato.
Como a gente já comentou, é algo mais, mas precisam muito daquilo, né? Principalmente aquelas que estão na situação de vulnerabilidade mais grave, como os que estão em situação de rua.
Exatamente, e é muito comum isso. É o cuidado, né? É o cuidado e o contato dessas pessoas, para elas se sentirem, dar pelo menos um pouquinho de dignidade para essas pessoas, né, Daniel? Eu acho que isso aqui é mais importante, o trabalho de vocês.
Sim, em geral, né? A gente vê muitas discussões sobre isso, né? A questão daqueles que são invisíveis,
é,
né? Estão nas ruas, mas não são vistos, né? Ou às vezes são vistos com
olhares ignorados.
Perfeito, exato. E aí a gente tenta dar esse tratamento diferente. É por isso que a SUPA é referência, né? Para eles há esse tempo todo.
Pois é. Mas infelizmente, eu repito, não tem apoio nenhum de nenhuma organização governamental. É. Um dos destaques, você falou agora há pouco, aí, é o trabalho com qualificação profissional e reinserção no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como funciona esse projeto e a importância de oferecer essas oportunidades, dessa assistência imediata, como você disse. Muitos vão ali porque precisam do alimento, não tem onde comer. Mas, além disso, eles precisam também de outras coisas. Como é que é esse projeto de profissionalizar e reinserir essas pessoas?
Sim, esse projeto começou em 2022, né?
Começou contigo, né?
Sim, sim.
Contigo.
Sim.
É bom destacar isso. Eu sei porque eu me lembro de deve ter.
Sim, exato. E aí como que a gente faz? A gente contrata profissionais, né? Que são dessas áreas específicas, e a gente faz a divulgação desses cursos dentro da instituição.
Dentro da instituição.
Então a gente não faz pelas nossas redes sociais, não, porque a gente realmente quer focar naqueles que estão frequentando lá, tá? É claro que isso também não é uma condição, porque a gente às vezes tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que não precisam do alimento.
É.
Mas precisam desse algo mais.
Desse,
né?
Algo mais.
Então a gente vai diversificando os tipos de curso, né, para cada perfil, e as pessoas vão se inscrevendo. Então normalmente são cursos aí de 10 a 20 vagas, cursos que vão de 2 semanas a 3 meses. Né? A gente está com um que a gente nunca tinha feito, uma parceria com a Uniacademia, né? A gente está muito satisfeito, que é um curso de cozinha básica.
Olha,
a gente nunca tinha conseguido, né? Porque exige uma estrutura maior, né? E nessa parceria com a Uniacademia, o curso já começou, já vai para a terceira, quarta aula essa semana.
Com o reitor do Didio.
Sim, é, sim, sim.
Que é uma pessoa boníssima também.
É, o curso ali da gastronomia recebeu muito bem a gente. E estamos lá com mais de 20 inscritos fazendo o curso, feliz, e a gente espera que eles saiam dali. Com o emprego, né? Com que emprego. Essa é a segunda etapa que a gente tenta ajudar também.
Aí, reinserir no mercado de trabalho.
Sabe.
E ainda mais nesse segmento, né? Nesse segmento de gastronomia, que é um segmento que hoje está procurando, demanda uma procura muito grande de profissionais.
Sim, é verdade, fiquei sabendo disso e fiquei feliz, né? A gente poder dar essa oportunidade àqueles que querem, né?
Então, além disso tudo, né? Quer dizer, vocês têm essa parceria com a Uniacademia, além dessa Uniacademia, vocês têm parcerias com outras instituições para oferecerem esses cursos?
Sim, nós temos. A gente às vezes realiza na instituição cursos com esses profissionais, mas às vezes também identifica vocações em certas instituições, né? Para cursos às vezes de costura, como a gente já fez algumas vezes parceria com o Instituto Entre Irmãos, né? E outros tipos de curso, né? Então, quando a gente não consegue, às vezes, acolher no nosso espaço, a gente também faz parcerias para realizar esses cursos em outros bairros,
não
no centro da cidade.
Ah,
né?
Tá.
Então deixa a gente consegue atingir, né? Exatamente, atingir a maior parte da população.
Isso é muito importante. É, eu acho isso, o trabalho de vocês, maravilhoso. A instituição também atua no acolhimento de idosos e no apoio a dependentes químicos. Quais são hoje, Daniel, os maiores desafios dessas áreas de idosos e dependência química que vocês encontram, que vocês lidam ali diariamente, hein?
Olha, em relação aos idosos, o que a gente mais identifica como questão é a solidão.
Solidão.
Então, muitos daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, já têm a sua dificuldade financeira, muitas vezes não têm um apoio familiar, né? Então, moram sozinhos e vão encontrar na SUPA, além do alimento, esse acolhimento. Então, a gente tem o projeto Renascer, todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, que acolhe, faz atividades e orienta esses idosos, né? Com relação à dependência química, a gente iniciou um projeto que se chama É Pra Já, né? Em que a gente busca convidar aqueles que estão nessa situação da dependência química, às vezes não tem onde recorrer, às vezes não tem nem mesmo mais a família, né? A que participe das nossas rodas de conversa, que são sempre às terças-feiras, né? E a gente também tem parcerias com comunidades terapêuticas para encaminhar rapidamente essas pessoas para internação voluntária, claro.
Voluntária, né? Quem quiser, né?
Exatamente.
Quem quiser a esse tratamento, vocês encaminham, tem essas parcerias.
Exatamente, e gratuitamente.
E gratuitamente.
Isso, gratuitamente. Porque a gente foca realmente naqueles que não teriam condição de arcar com esses custos.
Quer dizer, não é condição para se alimentar lá, viu? A pessoa se alimentando, ela vai ter essa possibilidade. Você quer ser encaminhado, você quer fazer um tratamento contra a dependência química? Ah, quero. então vocês encaminham.
Exatamente, daí o nome é Pra Já.
É Pra Já.
Né? Realmente é identificar, providenciar a consulta psiquiátrica, o encaminhamento, se for o caso, né? E direcionar a pessoa gratuitamente, com enxoval, com roupa, com condições, né? De se manter nos 6 ou 9 meses que permanece na instituição.
Você tem noção, assim, já mensuraram o número de pessoas que conseguiram se livrar da dependência química através desse trabalho de vocês, ô Daniel? Ou é difícil isso?
Olha, é muito difícil. A dependência química, realmente, no aprendizado que eu fui tendo conversando com as comunidades terapêuticas, né? Talvez seja o problema maior que a gente identifica, em termos de recuperação, tá? Então, recuperação muito pequena, né? A gente já encaminhou mais de 20 pessoas, né, pela SOPA, né? E observa que, claro, as comunidades terapêuticas recebem muito mais pessoas, também em situação de vulnerabilidade, mas essa recuperação, ela é menor de 10%. Tá? Então é necessário uma atenção maior que envolva mais equipamentos públicos.
E a sociedade.
E a sociedade.
Eu acho que o grande X dessa questão aí é o envolvimento da sociedade. Né? E aí eu te pergunto, como que a população, que o cidadão que pode, ele deve ajudar ou pode ajudar a SOPA dos Pobres? Quais tipos de doações e apoios fazem ou fariam mais diferenças no dia a dia da instituição?
Sim, para informações mais completas, né, já passo aqui o telefone da instituição, que é 3211-8401. Mas os tipos de doação que a gente recebe são os mais diversos, né? Então a gente tem as doações de alimentos, e é muito bonito de ver, né? Quando aquele que às vezes bate lá na porta e entrega uma sacola de legumes, né? E ao mesmo tempo tem um mercado que às vezes vai fazer uma doação maior. Então isso é fantástico. E o outro tipo de doação é a doação de dinheiro, né? Porque a gente tem uma folha de pagamento alta, a gente tem um custo mensal alto.
Além dos voluntários, porque vocês têm vários voluntários também.
Além dos voluntários,
mas
temos 8
funcionários que precisam trabalhar e recebem, tem que receber, né?
Exatamente. Então nós temos psicólogo, comentei aqui, nutricionista, assistente social e tal. É uma equipe grande e para manter isso funcionando, é o que comentamos no início, né? Tem que ter a participação, a continuidade das doações.
Ah, mas como é que eu vou saber se esse dinheiro está sendo bem aplicado? É o que você deve ouvir de vez em quando.
Sim.
Por isso que eu te faço essa pergunta.
E isso é fundamental. E por isso a gente tem trabalhado sempre na ideia de transparência, tá? Então, pelo nosso Instagram, Sopa dos Pobres JF, a gente sempre está colocando ali relatórios mensais, né, do alimento que é servido, dos custos que são realizados. E aí outra coisa também, a gente sempre fala, aquele que às vezes quer conhecer, vai ser bem recebido lá, principalmente às quintas de manhã, que é onde eu faço, o dia que eu faço meu trabalho voluntário na instituição, e vai ver, a gente vai apresentar pra pessoa, ou pra empresa, pro grupo que quer auxiliar, né, e ele vai ver na prática ali a aplicação.
Exatamente. Vai lá conhecer. É, primeiro desmistificar, porque muita gente tem um mito de que é um lugar... como você falou, de pessoas que são invisíveis, né? Não, são pessoas que precisam do seu olhar. Precisa nem da sua palavra, precisa apenas que você olhe para ela, né, Daniel?
Ah, sim, com certeza.
Olhe para ela, veja aquela pessoa. E, por falar em olhar, eu gostaria de, olhando já para o futuro, quais os próximos objetivos e sonhos da Associação Sopa dos Pobres para continuar ampliando esse trabalho social tão importante que vocês executam?
Olha, o nosso sonho é realmente conseguir realizar mais cursos profissionalizantes e apoiar essas pessoas para que elas realmente sejam empregadas, né? Efetivadas nos seus empregos, nas oportunidades. E para isso a gente conta com mais recursos, né? Então, com mais recursos, a gente realiza mais cursos. Para você ter ideia, esse mês a gente está realizando 3 cursos ao mesmo tempo.
Aí, que né?
Na Sopa dos Pobres e instituições parceiras. E nosso objetivo é esse, é crescer com o trabalho de promoção, né? Manter, claro, essa atividade da segurança alimentar, que é fundamental, mas tentar promover cada vez mais as pessoas.
É isso. Você quer mais detalhes? Eu acho que a melhor maneira é ir lá. É ir lá e ver. Ah, mas eu não quero ir lá. Acesse o Instagram, @sopadospobres, tá? @sopadospobres. E o telefone?
3211-8401.
3211-8401. Daniel, eu quero agradecer imensamente sua participação. Mais uma vez, parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo ali na Sopa dos Pobres, um trabalho fantástico, a dinâmica que você deu aquilo ali e a visibilidade que você deu a essa instituição tão importante para a nossa cidade. E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, procurem conhecer e ajudem mais, porque é digno, é muito digno. Obrigado, viu, pela sua participação e parabéns.
Eu que agradeço, muito importante para nós essa divulgação.
Um abraço para você.
Tribuna no Ar.
Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do nosso Tribuna no Ar e você pode continuar acompanhando a nossa programação. Esse programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1, Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brudiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo, e na produção, a Natália Mâncio. Para você assistir a nossa live na íntegra, é só acessar o canal do YouTube da Tribuna de Minas e procurar pela playlist Tribuna no Ar. Você também pode nos seguir no Instagram, @TribunaNoAr, e interagir pelo nosso WhatsApp, o 98407-1594. No mais, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um forte abraço a todos. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10.